Nutricionista Talita Galvão, quais são os pratos típicos das festas juninas que acontecem agora?
Então, comidas típicas temos várias. Temos o bolo de fubá, que é maravilhoso. Temos diversos bolos, né? Mandioca, o jaipim, né? Que chama. Temos o bolo de milho, paçoca, doces, cocadas. Temos também tradicional os caldos são maravilhosos também. Pamonha, canjica. Todos esses são os pratos típicos que a gente tem nesse São João, que é maravilhoso. A canjica, o arroz doce, tem vários tipos de comidas típicas que a gente pode estar incluindo aí com muita delícia e muita animação.
Desses alimentos típicos, quais têm uma alta quantidade de açúcar e também de gordura?
Então, desses alimentos típicos, os maiores, que contêm maior teor de açúcar e gordura, temos vários também, como a canjica, porque ela tem grande quantidade de açúcar, né? E muitas vezes eles também colocam leite condensado em bolos de milho. Pé de moleque tem muita quantidade de açúcar também, a paçoca de amendoim, a cocada, todos esses têm grande quantidade de açúcar. O arroz doce também, que coloca o leite condensado. E os que são muito ricos em gorduras também, temos a pamonha, o bolo de mandioca, que muitas vezes leva margarina, então vem a quantidade muito grande de gorduras vegetais, né? Temos a paçoca, porque a paçoca ela vem de onde? Do amendoim. E o amendoim é oleaginosos, que é rico em gordura. E gordura boa, porém, em excesso, ela também pode causar danos. Temos o espetinho de carne também, que a depender do corte, ele tem um poder de gordura muito maior. Cuscuz com carne de sol também vem com quantidade de gordura muito maior também. Mas temos os outros, que são os bolos, que também vem com grande quantidade de açúcar e leite condensado, né? Mas assim, de todo ruim não temos também não, né? A gente também tem a parte boa, que com baixo teor de açúcar e gordura, que é o milho cozido, a pipoca, um cuscuz simples, um bolo de milho também. Temos o arroz doce, se ele feito com desnatado e com menos açúcar, ele também tem uma versão mais leve. Temos também os caldos, que vem um caldo de sururu, caldo de camarão também, pode estar incluindo aí. E também temos também a parte boa, né? Que é a gordura boa. A gordura que a gente chama a gordura poliinsaturada, por ela ter uma grande característica que vem do coco. Então, a gente fazer um cuscuz com um coco ali também vai ter uma quantidade menor de açúcar e uma gordura boa, que isso é muito bom.
Qual é a sua dica para fazer um prato simples, mas ao mesmo tempo nutritivo?
Um prato típico e nutritivo e muito gostoso é o cuscuz nordestino, que a gente pode fazer com ovos mexidos e legumes salteados. Então, a gente pode botar eles porque ele vai ser rico em carboidrato complexo, que é o cuscuz de milho, fonte de proteína, que é o ovo, contém fibras, que vai ser a fibra das vitaminas dos legumes. A gente pode até adicionar chia também na massa do cuscuz, que vai ficar super, ultra, mega nutritivo e rico em fibras, e um baixo teor de gordura, porque é feito com pouco óleo ali, ovo, né? Então, você fazer, por exemplo, fazer o cuscuz, botar um pouquinho de chia, ovo à vontade, cenoura ralada, abobrinha picada, faz com fiozinho de azeite, e ali tá feito o cuscuz nordestino, bem, bem típico e delicioso, que muita gente gosta também, né?
Porque o milho é tão presente, tão importante na culinária junina. Se não tiver milho, o clima para as comidas típicas neste período não é o mesmo. Por quê?
Uma ótima pergunta, né? Porque o milho é tão presente. A principal questão é porque em junho é o período da colheita do milho no Brasil, né? Então, especialmente no Nordeste, aqui no interior do país, ele vem com essa questão de que é em junho que é colhido esse milho. Então, ele é fresco, abundante e ele é muito disponível para diversos pratos. Então, ele vem como protagonista mesmo, porque de heranças também, né? Os índios brasileiros, eles já usavam milho muito antes da chegada dos portugueses. Então, Os pratos como pamonha, canjica, cuscuz vêm dessas tradições. Eles foram incorporados na cultura popular. Então, por ele ser barato, também é muito bom, ele é versátil. O milho a gente pode fazer de diversas formas, como cozido, ralado, seco, moído, em cremes e farinhas. Então, assim, tem uma gama de opções para a gente fazer, como pamonha, cuscuz, bolo, bolo de milho, pipoca, canjica. E ele representa também a fartura e a vida no campo, né? As festas juninas, elas celebram a vida rural, o trabalho na roça e a colheita. Então, o milho, ele está sendo como símbolo da agricultura e da abundância que está presente, como uma forma de agradecimento mesmo pelas colheitas que são bem-vindas. E, além de tudo, como eu disse, é barato e alimenta muitas pessoas, além de ser nutritivo, rico em fibra. Então, ele vem como protagonista, assim, muito maravilhoso.
Em relação às bebidas, a exemplo do licor e do quentão, como fazer o preparo pensando na qualidade, no sabor, mas também na saúde?
Então, o licor, o quentão, eles são bebidas alcoólicas adocicadas, né? Geralmente feita, ela é feita como? Com álcool, que é a cachaça, né, que eles colocam, o açúcar, frutas ou sementes especiarias. Então, tem diversos sabores, hoje em dia tem diversos sabores, e a gente tem quentão, licor cremoso, que ele vem ali o leite condensado adicionado, então tem que ter o maior cuidado com essa quantidade. E tem os tradicionais também, que vem com as frutas, que são muito bons, jenipapo, maracujá, tem um de amendoim também, chocolate, milho, enfim. Mas em relação à saúde, tem que ter muita atenção, porque ele tem muito açúcar, os licores, especialmente, eles são bastante doces, e isso aumenta o valor calórico e o impacto glicêmico que vai fazer isso daí, né? Então, o teor alcoólico médio do licor, ele está entre 15 e 30%, exigindo, assim, um consumo moderado, principalmente para quem dirige, né? Problemas no fígado, então, problemas de estômago, a gente tem que ter essa moderação. Além deles terem conservantes e corantes naqueles casos que são os industrializados. Então, o melhor é preferir sempre aqueles caseiros, aquele do vizinho, que sabe fazer um licor ali maravilhoso, além de estar gerando economia. A gente também garante, que são frutas naturais. E como fazer um licor mais saudável, a gente pode usar frutas naturais, né? Evitando os corantes artificiais, reduzindo o açúcar, substituindo por açúcar mascavo ou xilitol com moderação. E use álcool de cereais de boa procedência, ou cachaça artesanal de qualidade. Aqui a gente tem uma cachaça maravilhosa artesanal que a gente pode estar utilizando e adicionar especiarias funcionais, como gengibre, canela, cravo. Eles ajudam na digestão e dão aquele sabor especial. Então, outras opções também que a gente pode ter de bebidas mais leves e tradicional é o quentão, vinho quente, chocolate quente e até o licor. E assim, Leandro, uma dica bem importante é a moderação. É o segredo. Uma dose pequena de 30 a 50 ml de licor caseiro, saboreado lentamente ali, você tendo o sabor mesmo do licor, não faz prejuízo nenhum à saúde, muito pelo contrário. Mas se você trazer esse licor como uma garrafa inteira, duas garrafas, ele vai estar trazendo prejuízos muito grandes para a sua saúde.